E agora a gente conversa com o deputado Sérgio Souza, do MDB, ele que é o relator, né, dessa medida provisória, deputado Sérgio Souza, que é do MDB do Paraná. Deputado, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Bom dia, deputado. Bom, de um modo geral, o senhor, que avaliação o senhor faz dessa medida provisória? Esse adiamento, né, de dezembro de 2018 para dezembro de 2019 para o cadastro, para a regularização ambiental desses proprietários, era de fato necessário? E qual a avaliação geral que o senhor faz desse MP? E por que o senhor achou que ela precisava de modificações que o senhor introduziu no seu relatório?
Bom, vamos lá. Primeiro que o Código Florestal ele foi sancionado em 2012, é uma lei que tem aí de 7 anos. No entanto, desde lá, o Estado brasileiro, a Unidade Federativa, às vezes adotando medidas para que possam ser implementadas. Criando os programas, divulgando isso no Brasil. E para o cadastro ambiental rural, a obrigação para grandes e médios proprietários é de que o cidadão, o proprietário, ele vá, faça isso de maneira voluntária. Para os pequenos, onde não se há condições financeiras de financiar isso, ficou determinado pelo Código Florestal que quem fizesse fosse o Estado, a Unidade Federativa, ela criasse mecanismos para que ajudasse o pequeno produtor rural a fazer. Os estados do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, praticamente todos fizeram. Mas em estados do Nordeste, o CAR, pelo menos 23% ainda não fizeram, e quem não fez foram os mais pobres, foram os menos favorecidos, porque o Estado não ajudou. Então, como é que a gente está agindo dessa forma? Precisamos prorrogar o CAR. Agora, não há como se prorrogar o CAR tão somente para o pequeno, porque a prorrogação ela tem que ser completa, inclusive como sugeriu a comissão da medida provisória o Banco Central. E assim nós fizemos. Em relação ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, que era onde foi executada a medida provisória para esse tema, está se prorrogando de ano a ano o PRA já há algum tempo.
Sim.
A medida provisória prorroga até o final de 2019, dando ao governo a possibilidade de ter decreto prorrogado até 2020.
Uhum.
No entanto, somente 9 unidades federativas criaram sistemas para que possa o produtor rural fazer o programa de regularização ambiental. Esteve em uma das audiências públicas a secretária do Meio Ambiente do Estado de Goiás e disse o seguinte: olha, pela fórmula que nós adotamos em Goiás, que é a análise individual de cada CAR, nós vamos demorar 25 anos para analisar todos. Não pode o produtor rural esperar 25 anos e ser penalizado nesse período, uma vez que quem está dando causa a isso é o Estado brasileiro, ou são as unidades federativas. Então nós criamos um mecanismo de prorrogação do PRA, dizendo o seguinte, que começa a contar um ano a partir da análise pelo Estado. O Estado fez a análise, ele cita o produtor rural e o produtor rural terá um ano para fazer o seu programa de regularização ambiental e assinar o termo de compromisso de regularização.
Agora, deputado, o deputado Tato apresentou, inclusive, um voto em separado para que a medida provisória fosse aprovada como ela veio do Executivo. Houve, né, tem havido um debate aí em relação a essas modificações e uma delas é que no texto que o senhor apresentou no seu relatório, o senhor estaria modificando, né, fazendo modificações no Código Florestal, coisa que a medida provisória originalmente não fazia. Como é que o senhor avalia esse ponto aí, esse embate que está tendo em relação a esse aspecto? Será que, enfim, né, o que tem sido colocado, inclusive, pela oposição, que o senhor, esse relatório acabou introduzindo um jabuti aí na medida provisória. Como é que o senhor responde a essas críticas, deputado?
Esse é um meio que a oposição está utilizando para tentar minimizar as mudanças que estão sendo feitas no Código Florestal, dizendo que isso é jabuti. Na verdade, nós, inclusive, apresentamos as nossas justificativas para a aceitação das emendas propostas na comissão, que Nacional, e é muito claro, inclusive por decisão do Supremo, por entendimento do Congresso Nacional, de que pertinência temática é no âmbito da lei. E nós não alteramos nenhuma outra lei que não fosse a própria do Congresso Nacional, a própria da Lei do Código Florestal. No entanto, se nós tivermos que, se o Legislativo tão somente puder aprovar aquilo ou reprovar aquilo que veio por sugestão do governo, então não precisa do Legislativo. O Legislativo é a casa da representação do povo brasileiro e cabe os poderes constitucionais e regimentais do parlamentar é emendar projetos. Houveram dezenas de emendas ao Código Florestal e algumas delas nós rejeitamos por entendermos que não tinha pertinência temática e outras nós aceitamos naquilo que importância jurídica ao produtor rural, mas não alteramos uma única vírgula do Código Florestal que tire a sua essência. Simplesmente nós tornamos ele aplicável ao produtor rural brasileiro para que esse não seja penalizado pela inércia do Estado.
Agora, deputado Sérgio, Sérgio Souza.
Pois não.
O deputado Newton Tanto, ele alega que as mudanças feitas no Código Florestal vão isentar os produtores de recuperar aquelas áreas que foram danificadas. Isso acontece? E vai continuar produzindo de menor, do mesmo jeito?
Não é verdade. É um argumento vazio, uma vez que não é uma mudança nesse sentido. O artigo 68 do Código Florestal, ele diz que as recomposições de ATT reserva legal, elas devem ter como data base a lei vigente à época. Ponto. É assim que está escrito no artigo 68. Acontece que em cada campo desse país, o Poder Judiciário e o Ministério Público, que é o intérprete fiscal da lei, vem adotando interpretações diversas. O próprio Superior Tribunal de Justiça tem 3, 4 interpretações de qual lei é a vigente à época. E nós resgatamos a essência do debate do Código Florestal, das mais de 600 audiências públicas feitas durante a sua elaboração. Dessa essência, nós deixamos muito claro qual lei é vigente à época para cada um dos biomas. É só para garantir a segurança jurídica, para que não haja interpretações diversas, que para um produtor vale essa lei, para outro produtor vale outra lei, de acordo com a interpretação da magistratura. Então, nós só precisamos deixar isso muito claro na forma como já decidiu o Constituinte no momento da elaboração do Código Florestal. No entanto, quando ele fala na forma da lei, ele não diz qual lei. E aí gera uma série de interpretações. Nós temos o Código de 34, temos o Código de 65, e nós temos também o Código de 89, a mudança de 89. Então, isso foi ocorrendo de acordo com os biomas, de acordo com o avanço da produção agropecuária nos biomas. Então, nós estamos isso muito claro no Congresso Nacional. Não há nenhuma autorização nessa medida provisória que permita a não recomposição de desmatamento ilegal ou que anuncie o produtor rural.
Agora, o senhor mencionou aí a questão do estado de Goiás e uma das suas propostas é que o período para adesão ao programa de regularização ambiental não poderia ser encerrado, não pode ser encerrado antes que os estados disponham aí de um programa, né, de um programa próprio. Essa medida, na opinião do senhor, ela é necessária em relação a esse programa? Quer dizer, para que os estados possam ter um prazo aí para poder criar os seus próprios programas de regularização ambiental e assim esses proprietários poderem regularizar a sua situação, deputado? Como é que funciona isso?
Deixa eu explicar isso tudo, tá? Para que vocês, os nossos ouvintes, a Câmara, consigam entender. Nós estamos falando de dois programas. O programa de Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os produtores brasileiros, cujo prazo venceu no final de 2018. Acontece que boa parte dos produtores, principalmente os do Nordeste, na Bahia 40%, no Nordeste 22%, 23%. Só para vocês entenderem. Não fizeram e não terão acesso ao crédito, ao PRONAF, não conseguem alcançar os recursos para financiar a sua atividade. Imagina o caos que vai gerar no Nordeste se não conseguir alcançar o crédito. Então, nós fizemos essa prorrogação até o final de 2020 para a elaboração do CAR, com data marcada.
Sim.
O outro programa é o programa de regularização ambiental. Você só tem que fazer regularização ambiental, que é o TRAC, se você tiver recomposição a fazer.
Uhum.
Na sua propriedade, você tem que recompor a área da PT ou a área de reserva legal. E nestes casos, no programa do governo federal, quando você faz o CAR, nos estados que aceitaram, fizeram o convênio com o governo federal, quando você faz o CAR, terminou de fazer o CAR, automaticamente o programa já avisa ao produtor rural se ele tem que fazer o programa de regulação ambiental ou não.
Uhum.
Os estados, isso não tem funcionado assim, porque o Código Florestal deu autonomia aos estados, aos Brasil, para que elas possam, porque aí são obrigações concorrentes. Acontece que o produtor fez o CAR e ele não consegue fazer o PRA porque não tem sistema, ou o sistema não conversa com o do governo federal.
Sim.
Então, neste caso, vem uma outra penalidade, que é uma penalidade das multas ambientais que estão sujeitas pelos atos das transições transitórias do quarto ambiental. Elas estão suspensas, que elas poderiam ser compensadas dentro da propriedade pela regularização da festa cometida.
Uhum.
No entanto, se ele não consegue encaminhar o pré, a multa deixa de estar suspensa e o Estado brasileiro pode cobrar a multa. Você veja que absurdo. Então, o que nós fizemos? Neste caso, nós dissemos o seguinte: o prazo, ele será de um ano para o produtor rural quando ele for citado, ele for notificado para fazer o seu programa de regularização ambiental.
Uhum.
Não pode ser diferente. Se ele for citado daqui a 10 anos, vai começar daqui a 10 anos. O Estado brasileiro, as unidades federativas, elas têm que fazer a sua parte também. E nós dissemos um pouco mais, nós estamos um pouco além. Caso as unidades federativas não façam até o final de 2020, vai valer o federal para aquele Estado também. E daí o federal já está pronto, aí ele terá que transferir os dados ao federal. Nesse caso, como ele já fez o CAD e estava no Estado, o governo federal vai notificá-lo para que ele faça o programa de regularização ambiental.
Ou seja, então a notificação nesse caso, não tendo o programa no Estado, vai ser feita pela própria União.
Vai ser feita pela União, caso ele não faça até o final de 2020.
Ah, perfeito, perfeito. Deputado, qual a expectativa do senhor?
É para garantir que haja a recuperação ambiental, senão de 5 anos.
Sim.
Né?
Sim.
Como ou o Estado não faça seu programa de recuperação ambiental, como muitos não fizeram até agora, e aí quem paga por isso é o meio ambiente e a natureza.
Uhum.
Nós estamos pedindo, dizendo que o Estado, você tem um prazo para fazer. Se você não fizer até o final de 2020, vai valendo o governo federal. E passa a ser meio federal para a partir da sessão.
Bom, agora a medida provisória vai a plenário. Qual que é a expectativa do senhor aí para esse debate, para fechar esse debate aí no plenário da Câmara e depois do Senado?
Nós estamos fazendo um trabalho para que ela seja votada na próxima semana, no plenário da Câmara dos Deputados, e ao Senado até o final de maio.
Uhum.
O prazo de validade dela é esse.
Perfeito. Okay. Deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, conversando com a gente aqui sobre, portanto, a medida provisória, ele que é relator, né, da medida foi relator na comissão mista, comissão especial, da medida provisória sobre a regularização ambiental. Deputado Sérgio Souza, muito obrigado aí por participar do nosso programa nessa manhã de quinta-feira. Um excelente dia para o senhor, obrigado aí por esclarecer os nossos ouvintes a respeito desse tema. Um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço, um bom dia a todos.
Bom dia. Bom dia, deputado Sérgio.